Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral. Estamos, como bem sabem, na série Q de quarentena e no quarto episódio temos como tema de análise, tema de conversa, os tempos áureos de Artur Jorge. Tenho que confessar, este era um tema que nós tínhamos em cima da mesa já há muito, muito tempo. Durante várias semanas andámos com esta ideia de explorar, sobretudo, o Futebol Clube do Porto, do Artur Jorge, em 86 e 87, num dos episódios das outras séries do Linha Lateral, mas sobretudo, questões de tempo, nunca foi muito possível pegarmos nesta temática. Ora, na série Q, neste isolamento social, acabámos por ter esse tempo de mergulhar numa série de jogos de Artur Jorge, sobretudo períodos no Futebol Clube do Porto e no Paris Saint-Germain, e temos então este episódio sobre Artur Jorge e porque é que ele era o rei. Estou eu, Luís Cristóvão, com o Tiago Estevão. Tiago, bem sei, pelas conversas que tivemos a preparar este episódio, que finalmente dei aqui assim um forte contributo para mudar a tua vida, não
Sim, boa tarde, ou bom dia, ou boa qualquer altura do dia a quem estiver a ouvir. Sim, eu acho que as pessoas sabem que nós temos uma diferença de idade considerável e quando o Porto ganha a Liga dos Campeões com o Artur Jorge, eu só nasci 10 anos depois, um bocadinho mais até. Portanto, ainda, eu já tinha visto os golos deste jogo, mas acho que eu não tinha visto o jogo de forma completa e no geral não tinha explorado este tópico de todo. Acho que eu admito mesmo, me falta muita coisa a nível de conhecimento, assim um bocadinho do nosso passado do futebol. Eu tento saber o máximo possível, mas principalmente a nível de experienciar, ou seja, de ir ver os jogos e de formar as minhas próprias opiniões e não só coisas lidas, é algo que eu ainda não tive a hipótese de fazer, muito felizmente. Não é bem felizmente, é infelizmente, porque é devido à situação em que estamos, mas temos agora bastante mais tempo e por aí aproveitámos para explorar um bocadinho e foi extremamente interessante, posso já dizer.
Pegamos rapidamente naquilo que é a história de Artur Jorge. Artur Jorge nasceu no Porto. Enquanto jogador, foi jogador das camadas jovens do Futebol Clube do Porto, na equipa pela qual se estreou também na primeira divisão, ainda que na sua carreira foi com outras camisolas que teve mais sucesso. Primeiro na Académica de Coimbra, onde jogou enquanto estudava na universidade, depois no Benfica. Nestas duas equipas, distinguiu-se como um avançado, um ponta-de-lança, com grande capacidade para marcar golos, e depois vem a terminar a sua carreira ainda passando pela equipa do Belenenses. É um jogador que também está, não um jogador, uma individualidade que está associada a outros grandes momentos também da história do futebol português, na fundação do primeiro sindicato de jogadores profissionais, que tem uma grande atividade durante os anos 70. Faz depois a sua formação de treinador na República Democrática da Alemanha, em Leipzig, e volta para Portugal, onde tem algumas experiências como técnico no Vitória de Guimarães, Belenenses e Portimonense no início dos anos 80, passando depois para a equipa técnica de José Maria Pedroto no Futebol Clube do Porto, e é sugerido por Pedroto, portanto é apadrinhado por José Maria Pedroto como a escolha para ser treinador do Futebol Clube do Porto a partir da época 84-85. Era, na altura, um treinador ainda bastante jovem, não tinha ainda 40 anos quando pegou na equipa do Futebol Clube do Porto, e o sucesso foi imediato. sua primeira passagem na equipa azul e branca enquanto treinador, em 3 temporadas, ganha 2 títulos, é campeão europeu em 86 e 87. A sua equipa foi sempre o melhor ataque na Liga Portuguesa, em 2 dessas épocas também foi a melhor defesa, e é desta primeira passagem que vamos focar, digamos assim, aquele que também foi o trabalho tático de Artur Jorge nesta equipa. Artur Jorge, que não é por demais dizê-lo, se Pedroto estava muito à frente do seu tempo e durante algumas décadas marcou aquilo que foi a vários níveis a capacidade de organizar equipas e organizar estruturas à volta das equipas para um certo profissionalismo no futebol em Portugal, Artur Jorge está também muito à frente do seu tempo com essa capacidade de trazer organização para os seus conjuntos. O jogo central desta análise, como não poderia deixar de ser, é essa grande final da Taça dos Campeões Europeus em 87, em Viena, de Áustria, 27 de maio, quando o Futebol Clube do Porto vence o Bayern por 2-1. E Tiago, foi nesse jogo também que focaste a tua atenção.
Sim, foi o grande jogo que tu disseste, este tens de ver, e depois se puderes ver mais jogos, força. Eu acabei por ver outros jogos também, mas este foi aquele que prestei mais atenção, não é? É a segunda final europeia do Porto. Foi 3 anos antes que tinham perdido a final com a
Sim, em
Juventus.
54 tinham perdido a Taça das Taças com a Juventus. Na altura, uma época em que Pedroto é o treinador do Futebol do Porto, mas já também afetado pela doença que viria a marcar o seu falecimento, é António Moraes, o técnico que está no banco nessa partida.
E há uma grande porção do plantel que atravessa as duas épocas, não é? Portanto, há aqui 4 jogadores no 11, acho eu, que tinham jogado a final contra a Juventus, para além dos 2 jogadores que falharam esta final foi por lesão. O Fernando Gomes falhou a final?
Sim, o Fernando Gomes está lesionado. Aliás, nessa equipa não estava o Fernando Gomes na final da 57, lesionado. Não estava Lima Pereira lesionado e estava no banco, mas muito provavelmente não estaria em condições de atuar. O Casagrande, que também se tinha lesionado nessa temporada.
Tanto o Lima Pereira como o Fernando Gomes eram os jogadores que tinham feito a final contra a Juventus há 3 anos antes, salvo erro.
Exatamente.
Mas sim, acho que foi um jogo extremamente interessante. Acho que tu deste-me logo uma ideia daquilo que eu poderia esperar a nível da abordagem, e acho que não desapontou de todo. Um Porto que chega à final contra o Bayern, e por tudo aquilo que li, é um Porto que, bem, por razões óbvias, não é o favorito, não é? Mas por tudo aquilo que li, o ambiente à volta do jogo é um ambiente de quase demasiada confiança por parte do lado dos alemães. Não sei se podes confirmar isso, mas penso que
Sim.
era uma altura em que os jogadores do Bayern tinham toda a confiança que iam ganhar. Há uma subvalorização do Porto, um bocadinho, não é?
Sim, essa equipa encontrou-se aí nas meias finais aquele que era o conjunto mais temido, o Dinamo de Kiev.
Essa equipa do Porto.
Essa equipa do Porto, sim. Encontrou o Dinamo de Kiev nas meias finais, e o Dinamo de Kiev do Valery Lobanovsky era provavelmente a equipa mais temida da Europa, tinham sido campeões da União Soviética. E eram de facto um conjunto que, em termos de organização, em termos de pensamento, estava bastante avançado, digamos assim, para os anos 80. E era também uma equipa que, para além de jogar no clube, transportava praticamente todos os jogadores para a seleção, e portanto tinham ali assim um espírito de missão muito, muito interessante. O Porto consegue ultrapassar o Dinamo de Kiev vencendo os 2 encontros. É curioso que eles vencem no jogo no Estádio das Antas, frente ao Dinamo de Kiev, numa partida em que fazem uma segunda parte super ofensiva, Tiveram muitas mais oportunidades para marcar do que os dois golos que acabaram por fazer, e depois sofrem o 2-1. E na altura, creio que é o Gomes e também o Arthur Jorge, no final desse encontro, mostram-se muito insatisfeitos com o resultado. Ganhar por 2-1 frente ao Dinamo de Kiev nas meias-finais parecia ser um mau resultado. O certo é que a equipa vai jogar a Kiev e consegue marcar
Muito cedo,
dois
não é?
golos muito cedo. Um
Acaba
golo.
por ter um bocadinho a sorte do jogo aí, que
Sim, é uma bola
não teve do
parada.
Dragão, é uma bola parada do Celso, um livre que não é nada bem marcado, mas leva um desvio, e só aí aos 3 minutos já estão em vantagem. Depois é um canto muito mal defendido também pelo Dinamo Kiev, que a bola acaba no Gomes no segundo posto. Portanto, aos 10
Exatamente.
minutos já. Eu vi esse também, só para constar, esqueci de dizer, vi esse. Não vi a primeira mão, mas vi a segunda. Vi os gols da primeira mão. Mas é um jogo aí sim tiveram toda a sorte. Aos 10 minutos, duas situações de bola parada sem fazer muito. O Porto acaba por estar a ganhar 2-0 e o Dinamo Kiev é obrigado a marcar 4 golos. Sim, é
Sim,
obrigado a marcar 4 golos para
teria
passar.
que marcar quatro golos.
Portanto, a
Sim.
partir daí.
O que eu acho que é interessante desse jogo frente ao Dinamo de Kiev e de um outro jogo da época anterior frente ao Barcelona, num jogo em que eles acabam eliminados em 85 ou 86,
Isso é o
acabam
jogo do
eliminados da Taça dos
Juari.
Campeões, é o jogo do hat-trick do Juari, em que a equipa tinha perdido 2-0 em Barcelona e depois joga em casa contra o Barcelona à procura de dar a volta. O que é que estes jogos têm de interessante? Têm de interessante porque vemos um Futebol Clube do Porto super ofensivo e percebemos desta partida frente ao Barcelona, desta partida frente ao Dinamo de Kiev e também dos dados que temos nos campeonatos, que este Porto era uma equipa com uma capacidade ofensiva fantástica, digamos assim. Em 85-86, a equipa termina o jogo frente ao Barcelona, portanto é o 11 da segunda parte, com as trocas que são realizadas, com uma frente de ataque onde tem Juari pela direita, Futre pela esquerda, o Mike Walsh e o Fernando Gomes no meio, mais o Vermelhinho, que atua meio descaído para a esquerda, mas com grande capacidade de chegada na área. E uma equipa com a forte capacidade ofensiva, que ainda tinha um André, que também era um jogador que conseguia transportar bola. A equipa que vai jogar contra o Dinamo de Kiev, e mesmo com essa vantagem que trazia do jogo da primeira mão, em Kiev joga com Gomes, Magher e Futre na frente. Gomes descaído na direita, Futre mais descaído na esquerda, Magher como o avançado centro, digamos assim, e depois ainda com o Jaime Magalhães, que curiosamente o Jaime Magalhães, que é relembrado como um extremo, e é um Jaime Magalhães que na primeira época do Arthur Jorge marca 13 golos e é o segundo melhor marcador da equipa, depois vai evoluindo para, muitas vezes partindo dessa posição do lado direito, mas passa a ser um médio centro ofensivo e que é um dos jogadores que vamos também provavelmente falar mais olhando para esta final. E qual era o ponto? De facto, um Porto com grande capacidade ofensiva chega a este jogo frente ao Bayern e o favoritismo estava do lado dos alemães, sem dúvida nenhuma. O Jean-Marie Pfaff, que era o guarda-redes do Bayern, diz no início, antes da partida, que era impossível não se ver como campeão europeu no final desse jogo. E o Porto entra no jogo, se calhar um bocadinho marcado por esse favoritismo do adversário, um pouco mais recatado na sua organização, não é?
Sim, e para além disso, também para continuar aqui um bocadinho a narrativa do Bayern de ser favorito, é um Bayern que praticamente está a jogar em casa. Acho que tu vês imagens do jogo e sempre o Bayern tem a bola, é uma festa, e sempre o Porto tem a bola, não se ouve nada no estádio. O estádio tem pouquíssimos adeptos do Porto em comparação aos do Bayern. O jogo foi na Áustria, certo?
Sim, em
Podes
Viena, sim.
Me corrigir se eu for dizer não, coisa de mal, mas sim, acho que claramente os adeptos do Bayern são muito mais audíveis. O Porto parecia mesmo que estava a jogar fora e não em terreno neutro. E é um Porto que entra em campo com linhas recuadas. O Porto praticamente não pressiona no meio-campo adversário sequer, recua, coloca todos os seus jogadores dentro da sua metade do terreno. O Bayern, por outro lado, tem muitos homens na fase de construção, tem muitas situações em que constrói com 3, 4, 5, 6 homens super recuados. Mas a questão é que, e a partir daí, depois tem muitas dificuldades a quebrar as linhas do Porto. O Porto muito bem organizado, muito pouco espaço entre linhas, e o Bayern sem conseguir ter linhas de passe verticais para penetrar no bloco do Porto. E a questão é que não pode deixar muitos dos seus jogadores subir no terreno e criarem essas vantagens numéricas mais à frente, porque se o Porto recupera a bola, o Porto no contra-ataque é uma coisa fenomenal, porque tens, neste jogo jogou, não sei se queres dizer os 11, mas jogou pelo
Sim,
menos Futre,
posso.
Magher e Jaime Magalhães. Força.
Sim. A equipa do Porto habitualmente jogava entre um 4-4-2 e um 4-3-3, com Gomes, Magher e Futre. Obviamente, esse 4-3-3 era aquela que era a ideia mais habitual na equipa de Arthur Jorge. No entanto, nesta primeira parte em Viena, acaba por muitas vezes, no momento sem bola, estar organizada mais num 4-1-4-1. O guarda-redes era o Mlynarczyk, o internacional polaco. Depois, o quarto defensivo tinha João Pinto na direita e Inácio na esquerda. Inácio não era um titular habitual, mas com Eduardo Luiz a fazer de central junto de Celso. Eduardo Luiz, sim, o homem mais vezes utilizado como lateral esquerdo, devido à lesão de Lima Pereira, chama Inácio para o 11. Depois André aparece como o médio de características mais defensivas. Na forma como os jogadores da época falam do 11, quase que és levado a pensar que a equipa poderia estar pensada para esse 4-3-3, que no fundo era um 4-4-2 em diamante, porque o Sousa vestia a camisola 9 e vê-se muito como um substituto do Fernando Gomes, mas o Sousa acaba por ser um médio centro naquela equipa. O Magher está muitas vezes encostado a um dos flancos, na primeira parte mais ao lado direito, já Magalhães e Sousa no meio, o Kim na esquerda, que é uma característica que estas equipas do Arthur Jorge no Porto acabam quase sempre por ter, ou seja, um dos médios funciona com um posicionamento mais recuado, e portanto é o Kim aqui é um médio à esquerda, mas é um médio mais defensivo na forma como aborda o jogo. E depois tens o Futre na frente para procurar esse momento de contra-ataque. Pelo menos esta é a ideia da primeira parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Do lado da equipa do Bayern, era uma equipa que de facto não era assim tão forte, olhando para aquilo que são os elementos deste 11. E percebendo de uma forma assim mais aberta o que é que cada um deles acabou por representar, digamos assim, no futebol alemão. Era uma equipa que tinha vendido o Karl-Heinz Rummenigge, não tinha assim uma grande referência em termos defensivos, não tinha o Augenthaler disponível também para jogar nesta final. Creio que acaba por ficar muito marcada nesta final a exibição do Ludwig Kogl. Posso dizer, eu lembro-me de ver esta final enquanto miúdo e o Kogl durante uns meses foi o melhor jogador alemão na minha cabeça, porque ele faz realmente um grande jogo, mas não acabou por não ser assim um jogador tão significativo no futebol alemão. Se calhar a destacar destes 11 na equipa do Bayern, o Pfaff, que já na altura era um guarda-redes muito conhecido,
E o
o
trio de meio
Andreas
campo.
Brehme. O Andreas Brehme, sim, o Lothar Matthäus e o Éder, também com o Flick no meio-campo, que acaba. O Flick é agora o treinador da equipa do Bayern, que acaba por ser a zona do terreno onde o Bayern se vai tentar impor, sobretudo nessa primeira parte.
Sim, portanto, temos um Porto que não tem Fernando Gomes e a partir daí mexe um bocadinho na frente, e como tu já disseste,
Sim.
a grande característica desta equipa do Porto, e se calhar diria das equipas do Arthur Jorge, não sei até que ponto é que continuou, mas pelo menos de uma boa pressão, e do PSG também, é essa mobilidade ofensiva e essa capacidade dos jogadores terem uma muito variável mobilidade e poderem fazer várias posições e ir mexendo com as peças assim. Quer dizer, o footer então aqui acaba por ser um jogador especial porque tem passe para fazer o que quiser um bocadinho e para andar pisar os terrenos que quiser. E começa sem bola, começa na frente, o Magyar começa encostado ao redor, mas a defender. Com bola, o Magyar é um jogador que liga muito bem o jogo e acaba por fazer de pivô ofensivo muito bem, seja de costas para a baliza, seja mesmo a ligar o jogo e a colocar bolas nas costas da defesa adversária posta para os extremos. Portanto, com bola, o Magyar acabava por ocupar uma posição mais interior outra vez, mas sem bola. Lá está, esteve no corredor pelo menos durante a primeira parte. E é uma equipa que, com esses três jogadores na frente, a nível de transição, é mesmo muito perigosa. O Futre é um jogador fabuloso a nível de qualidade técnica e de um para um e de velocidade. Mas mesmo o Jaime Magalhães tem uma capacidade de mudar velocidade muito, muito boa. Mesmo o António Sousa no meio-campo é um jogador que consegue comer vários metros com a bola em posse também. O Magyar tecnicamente é muito evoluído. E o Bayern não se podia dar ao luxo de avançar demasiados homens na sua construção e de potencialmente criar mais oportunidades com mais homens na frente, porque precisava mesmo ter uma quantidade elevada de homens recuados, porque o Porto em momentos iria recuperar a bola, e a partir do momento que o Porto recupera a bola, seja o Jaime Magalhães, seja o António Sousa, seja o Futre, a partir daí é uma corrida desenfreada com qualidade técnica a apoiar, que se torna muito difícil de travar. Portanto, tudo isto causa muitas dificuldades ao Bayern. Acho que é impressionante tu teres uma equipa do Porto que é tão dominante a nível de campeonato caseiro e tem jogadores tão tecnicamente evoluídos como o Magyar, como o António Sousa, como o Futre, a defender não só tão recuados, mas de forma organizada. Pouco espaço entre linhas, os jogadores a sacrificarem-se. Acho que foi...
Sim.
Isso é a parte mais importante. Tu tinhas dito logo que as equipas do Arthur Jorge tinham essa capacidade de reverter entre ideias de jogo muito ofensivas e de serem muito organizados defensivamente quando era necessário e de irem um bocadinho jogando com as características do adversário assim. E a verdade é que isso se notou muito aqui. E o Bayern teve muitas dificuldades, acaba por fazer 1-0 na primeira parte, é o Bayern marca primeiro, mas para já é a única oportunidade do Bayern, e eu sinceramente eu acho que ele não é uma oportunidade, não é? Quer dizer, é um lançamento que...
Sim, é um lançamento...
Um lançamento lateral,
o Jaime Magalhães desvia e a bola vai cair no centro da
sim,
área,
o Linar,
de definir.
O Linar
sim, que está muito fora da baliza.
Eu não sei o que ele estava a fazer, porque eu não sei se alguém lhe disse alguma coisa, ou se, não sei, mas ele assume uma posição muito agressiva ao cruzamento, sem necessidade nenhuma, quando havia muito.
O que parece ali é que no momento em que vai sair o lançamento, o Jaime Magalhães está mais perto do homem que vai lançar. E eu creio que o Linares
o árbitro inicialmente
mandou afastar.
Exato.
Exatamente. Mas nesse momento o Linares antevendo que vem um lançamento para a área, eu creio que ele sai da zona da baliza para cobrir essa zona, e quando o Jaime recua acaba por fazer um desvio que trai também o posicionamento do Linarzic, ou seja, ali uma falta de comunicação entre os dois, ele não consegue corrigir a tempo e acaba por facilitar esse golo do Kogl.
Mas mesmo o cabeceamento do Kogl é muita sorte à mistura,
não foi nada particularmente
dotado de técnica, mas acaba por ser a única oportunidade, digamos assim, do Bayern na primeira parte. E não é que o Porto tenha tido muitas, porque não teve oportunidades reais com remate dentro da área e o que for, mas o Porto tem 3, 4 saídas para o contra-ataque que acabam por não dar uma oportunidade em si, mas chegam muito próximo disso. As saídas para o contra-ataque com o Futre e o Jaime Magalhães, que acabam por ultrapassar 2, 3 homens e ficar ali num para um que o Bayern acaba por conseguir cortar no último momento, ou há uma. O último passo acaba por não sair, mas o Porto esteve muito perto de criar oportunidades, mais perto até o Bayern, se calhar, sem as criarem em si, digamos assim.
Aquilo que dá para perceber nestes primeiros 45 minutos E mais uma coisa, não deixa de ser curioso que para os jogadores que estavam em campo, eu já ouvi o André a falar sobre isso, o Sousa a falar sobre isso, o Futre a falar sobre isso, todos eles são unânimes que a primeira parte lhes correu muito mal, mas eu sei que também estamos um pouco influenciados porque sabemos que a segunda parte vai ser diferente. Mas aquilo que o Porto faz na primeira parte, a meu ver, faz sentido, no sentido, na forma como o Bayern ia assumir ter a posse de bola. Aquele claramente não é o Porto mais habitual, a equipa mais ofensiva, mais proponente, digamos assim, em termos de ter bola, mas é um Porto que está bem organizado na sua linha defensiva, muito sólido a tapar os espaços e com essa grande capacidade para si para o contra-ataque. Acho que se hoje em dia ouvimos por vezes falar da importância da estratégia, alguém como o Arthur Jorge, esta equipa do Futebol Clube do Porto é uma prova imensa de que a ideia de estratégia já está nas prioridades dos técnicos do futebol de topo há décadas, não é? E ao mesmo tempo que percebemos que há aqui uma organização coletiva que de alguma maneira tenta abrir espaço para a definição da capacidade individual dos jogadores, sobretudo o Mager e o Futre, mas essa organização coletiva permite realmente ao Futebol Clube do Porto anular muito daquilo que poderia ser o perigo criado pelo Bayern. Notas interessantes, perceber, e isso o Arthur Jorge depois vai levar até para a sua passagem para o Paris Saint-Germain. Por exemplo, em 92, 93 há um jogo interessante com o Nápoles de Ranieri e o Nápoles constrói com três jogadores na maior parte do tempo e tem os laterais já muito adiantados e o Arthur Jorge ainda jogava com o quarteto defensivo, ou seja, ainda eram defesas direitos e defesa esquerda, não tanto os laterais como nós vemos no, nos dias de hoje, mas quer João Pinto, quer Inácio acabam por fechar bem a nível defensivo. Tens o Eduardo Luiz e o Celso, que fazem uma excelente dupla de centrais. O Celso então era um jogador muito completo,
Muito bom mesmo.
tinha o pontapé canhão que era a sua imagem de marca,
Sim, mas a
mas
saída de bola do
a
Celso
saída
é
de
muito
bola,
boa.
sim. Algo que, para quem vê jogos dos anos 80, os melhores centrais de cada equipa fazem isto. Ou seja, são jogadores que pegam na bola, saem com bola, vêm para o ataque. Procuram desequilibrar a partir dessa forma e o Celso fazia isso. O Eduardo Luiz, um jogador um bocadinho mais estático, mas também com muita capacidade para colocar bem a bola.
Sim, pegando
Depois,
nisso,
sim.
desculpa, pegando nisso, nessas características dos jogadores e na questão da era da estratégia que estavas a falar, aplicando esse conceito ao Arthur Jorge, tu viste um Porto que, mesmo estando a dar a iniciativa de jogo ao Bayern, nos momentos em que, mesmo a primeira parte não foi toda do Bayern, portanto, nos pequenos momentos em que o Porto poderia ter bola e que o Bayern recuava um bocadinho para respirar, o Porto estava super confortável a subir linhas e
Sim.
a trocar bola. Portanto, e aliás, foi isso que salva um bocadinho a equipa e que não deixa a equipa entrar em pânico depois de sofrer um zero contra o Bayern. Porque não é como se fosse uma equipa que estivesse bem, agora sofremos um zero, não temos mais hipótese porque isto era toda a nossa estratégia contra o Bayern e não sabemos a subir jogo. Não. É uma equipa que a partir daí, ok, vai assumir muito mais bola. Tens dois centrais, principalmente o Celso, que tem muita qualidade na saída de bola, os médios são todos confortáveis em posse, mesmo os laterais, sendo jogadores, não sendo jogadores extraordinários, vá, não são jogadores que são maus em posse, e o
Sim.
Porto sentiu-se confortável a subir linhas e a jogar e a manter posse durante períodos largos de tempo, mesmo na primeira parte em que deram o jogo ao adversário. Portanto, é claramente uma abordagem estratégica e não se afasta assim tanto das características dos jogadores do Porto, digamos.
Sim. Depois percebe-se que, e estava a falar do conforto dos jogadores com bola, se calhar da primeira parte o jogador que tem menor conforto é o Kim, que é o tal médio defensivo, mas mais encostado à esquerda.
Não é habitual ele jogar tão encostado ao corredor, pois não.
Sim, ele mesmo no jogo frente ao Dinamo de Kiev Kiev também é utilizado naquela posição.
Porque ele não parecia confortável no jogo.
Sim. O que me parece, e noutros jogos das equipas do Arthur Jorge, em que há sempre esse tal médio que, à partida, se pensares num sistema de equilíbrios, é uma posição que se calhar pertence a um jogador do médio interior, mas que atua mais encostada à lateral. Isso, por exemplo, na época anterior, no jogo contra o Barcelona, é algo que é feito pelo Laureta. Em épocas posteriores, vejo isso a ser feito pelo Semedo ou pelo Jaime Magalhães, ou mesmo, por exemplo, com o Bandeirinha, já depois, quando a equipa, quando o Arthur Jorge volta ao Porto, em 90-91, que é uma espécie de médio defensivo encostado à faixa, que eu acho que tem que ver mais com um equilíbrio no momento em que a equipa não tem bola, mas depois que são jogadores que o Laureta conseguia, e o Jaime Magalhães, com muito mais qualidade, também conseguia, o Bandeirinha a espaços, ter essa capacidade ofensiva, o que nesta final não consegue. Até porque também está ali a levar muitas vezes com o Andreas Brema, que está a aparecer na zona dele e que não lhe facilita, e também com as subidas do Winkloffer, que é o lateral direito, não facilita muito o seu trabalho. O que é que aconteceu no intervalo? Ia perder por 1-0. Arthur Jorge tirou o Quim, e portanto deixa esse 4-1-4-1, ou que a equipa aparecia mais ou menos organizada, mete o Juari, que vai para o extremo direito. O Magyar vem-se encostar à esquerda, o Futre fica na mesma no corredor central, mas aqui já temos o tal trio ofensivo da mobilidade total característico nas equipas de Arthur Jorge, e ficas com um meio-campo nos primeiros minutos com Jaime Magalhães, André e Sousa, e depois com a entrada do Frasco para o lugar do Inácio. O Frasco vai-se posicionar no meio-campo mais à direita, já Magalhães fica no meio com o Sousa, e o André passa a jogar como um central que também avança no momento em que a equipa tem bola. Ou seja, a equipa defende em 4-3-3, mas depois, quando ataca, já está a jogar num 3-4-3,
Sim,
praticamente.
e o Porto entra em campo. Eu acho que tu dizes que é esse trio de ataque. Eu acho que é quase mais em losango do que outra coisa, com o Futre e o Juari na frente e o Magyar como 10, quase, tendo em conta o quanto o Magyar recua. Mais do que um 4-3-3 puro, digamos assim. O Futre aparece por dentro muitas vezes. É simplesmente mais o Juari, é mais um jogador que dá qualidade ao Porto na transição. E a questão é que tens um Bayern que está a ganhar 1-0 num jogo que a abordagem do clube ao jogo foi: vamos ganhar, temos o domínio total, acho que não há hipótese nenhuma de perdermos isto. Portanto, é um Bayern que nunca iria recuar e fechar linhas e aguentar o resultado, certo? Portanto, é um Bayern que não se podia, tendo em conta a equipa que era, não podia assumir uma abordagem super defensiva, porque não, isso simplesmente não iria acontecer, certo? Portanto, o jogo acaba por. O domínio não passa necessariamente para o Porto e o Porto tem de desbloquear uma defesa compacta, não é isso que acontece. O que acontece é que o jogo se torna muito aberto. Porque o Bayern quer. O Porto quer, obviamente, chegar ao empate, tem mais jogadores ofensivos, está a jogar de forma mais intensa, a verticalizar mais, mas tens um Bayern que não se
Se
quer.
mantém, o Bayern
Exato.
mantém-se
E
e o Bayern
aquilo.
percebe
E abres o
que
jogo e o jogo está
é.
aberto. Quando tens num lado Futre, Juari, Magyar, Jaime Magalhães e Sousa, Jaime Magalhães e Sousa acabam por ter mais bola na segunda parte e mais mobilidade para subir, fica muito complicado com o jogo aberto defenderes essa malta toda.
Sim.
E o jogo torna-se mais confortável para o Porto devido a todas estas situações.
O Bayern tenta manter a sua estrutura, até porque acho que o Bayern percebe que não se podia oferecer, digamos assim, ao Porto. 1-0 não ia chegar. E o que vemos é um Porto com o Arthur Jorge a fazer as suas petições, a ser uma equipa que cresce cada vez mais no terreno, sempre com muita gente confortável com bola, e isso não deixa de ser um sinal claro, uma marca clara desta equipa do Porto, e com muita gente com capacidade para desequilibrar. O Jori aparece mais vezes na direita, mas o Futre tem aquela que é, se calhar, a grande jogada individual do encontro. A partir dessa faixa, a aparecer na área, a tirar jogadores do Bayern pelo caminho. E depois há ali assim um meio centro, meio remate, que o Mádja não consegue o desvio e a bola sai ao lado. Mas Juari, obviamente, pela sua velocidade, vem fazer muita diferença. O Futres continua a ser um jogador muito importante, mas sobretudo os homens do meio-campo. André, Jaime Magalhães, Sousa, depois o Frasco, que entra ainda para jogar mais de 20 minutos. Todos eles jogadores que se vão posicionando com bola, com essa capacidade para me impor mobilidade à frente de ataque da equipa azul e branca, e que, em última análise, depois consegue fazer a diferença no golo. No primeiro golo de Magher é o golo calcanhar, mas é um excelente trabalho de Juari. E depois no golo do Juari é um grande trabalho do Magher, que ele marca o golo, vem fora do terreno, porque está claramente diminuído fisicamente, e se calhar essa é daquelas imagens que hoje em dia já é pouquíssimo normal tu veres jogadores tão desgastados em campo, mas nos anos 80 era muito habitual, naqueles últimos 15 minutos de jogo, começares a ver jogadores a cair, com queimbras, com dificuldades para. E o Magher veio fora para ser assistido, e quando entra em campo, deixa o jogador do Bayern pregado ao chão com um drible do outro mundo e cruza para o Juari fazer o 2-1. Mas claramente, o que este jogo tem, para além de percebermos neste jogo que, de facto, tínhamos aqui assim uma série de jogadores que estavam ao nível dos melhores da Europa. O que este jogo tem é claramente mão de treinador, e mão de um treinador que consegue montar a sua equipa com várias alterações de sistema, mas sempre com toda a gente a perceber muito bem o que ter que fazer com bola e o que ter que fazer sem bola, e a conseguir, a partir daí, uma vitória que, obviamente, acabou por ser histórica para o futebol português.
Sim, não deixa de ser interessante que em toda essa ideia de teres um jogo muito mais aberto, tu tens um Porto que vai encostando o meio-campo do Bayern, que é claramente o setor mais forte da equipa do Bayern, a uma zona muito mais recuada e de menor influência. E o Bayern, tendo espaço, mesmo nas situações que tem espaço para sair para o contra-ataque, simplesmente não tem os jogadores que. Com características ofensivas para isso, quer dizer, na frente tinha Hoynes, que era um avançado de 30 e muitos anos já, muito mais fixo, não é um avançado de explorar as costas das defesas. Rummenigge à direita não era o Rummenigge bom, não é? Era o
Sim,
irmão.
é o irmão, sim.
E
Não era mau, mas não fazia a diferença.
aliás, mesmo o Hoynes que está na frente, é o irmão do outro
É
Hoynes
o. Sim, também
que era
não é
melhor
o mais
também.
conhecido.
Exato, portanto, é o Dieter Hoynes e não o Uli Hoynes. Portanto, o Bayern e depois o outro era o Kogel, que fez um bom jogo, sim. Não sei, não fiquei com a mesma opinião que o teu eu de 12 anos, ou que idade tinhas quando viste isso,
Não,
mas.
menos do que isso.
Ok. Desculpa, estou sem mão. Só mandei o número ao ar, só para que goste. Mas o mesmo Kogel não é um jogador com o drible ou a velocidade do Jaime Magalhães ou do Magher ou do Futre. E o Hoynes e o Rummenigge eram jogadores que me pareciam claramente banais em comparação aos jogadores do Porto e em comparação à qualidade dos jogadores que o Bayern tem no meio-campo, por exemplo. E então acaba por ser um jogo entra numa direção que beneficia mesmo muito mais o Porto do que beneficia o Bayern. E outros pontos de interesse. O trabalho das bolas paradas da equipa do Porto, acho que principalmente ofensivas, há claramente uma intenção de ter rotinas e uma intenção de que haja movimentos coordenados. Há muitos cantos curtos e quase todos os cantos são diferentes, portanto há uma clara diversidade. O Porto acaba por não criar nada de especialmente marcante nestes cantos, mas é uma equipa que acaba por fazer muita diferença nas bolas paradas noutros jogos. Já falámos da segunda mão em Kiev, em que o Porto marca através de duas situações de bola parada, só um deles foi um canto, mas de qualquer das formas. Mas há claramente um trabalho das bolas paradas que eu não sei até que ponto é que era comum na altura, no sentido em que O Porto me parece claramente acima da média. Não sei se, não sei
Sim.
se estou a,
O que eu acho que é
estou a pensar
notório
bem ou
nesta
não.
equipa, o que eu acho que é notório nesta equipa do Porto é a sua capacidade de organização. E isso tem claramente que ver com a formação do Arthur Jorge na RDA e de alguma maneira com esse contacto de um futebol científico que impunha para as equipas do Bloco de Leste, equipas de muita organização. Tu, se fores ler na literatura e se calhar à época, muitas vezes as equipas da União Soviética, sobretudo, eram vistas como equipas de autómatos, não é? Equipas com tudo muito organizado, tudo muito definido. Mas isso, depois vais ver os jogos e percebes que há ali assim, também muita capacidade criativa de vários jogadores e que isso é trabalhado como uma ideia de organização que, para os nossos dias, parece muito mais normal, habitual, até alguma banalidade nessa organização. Este Futebol Clube do Porto, claramente, é uma equipa organizada, claramente é uma equipa com capacidade de estudo. Na própria equipa técnica do Arthur Jorge, havia gente que estava, na altura, já com fortes ligações à universidade. Por exemplo, o professor José Neto era um dos elementos da equipa técnica e que tinha uma preocupação mais ligada à observação e mais ligada também a uma série de análise de dados da equipa, que já fazia isso com Pedroto e que parecia ser uma função que foi ainda mais, dada mais importância com o Arthur Jorge depois a tomar conta da equipa. E creio que tudo isso fica muito evidente neste jogo, que é claramente um jogo especial, um jogo que para o clube tinha um peso enormíssimo, para o futebol português tinha um peso enormíssimo, lembrando que em 87 tinhas vindo de um 84 em que o Porto já tinha chegado a uma final europeia e tinha perdido, e uma final europeia que muitos na altura sentiram que perderam também por uma certa inexperiência de jogar àquele nível. Tiveste também em 84 a presença no Euro, que demonstra essa possibilidade de Portugal, em termos de talento, estar ao nível dos melhores. Depois, em 86, acaba por ser, de alguma maneira, a quebra do talento pela falta de organização estrutural aí da Federação. E em 87 marca. Ou seja, chega com toda esta bagagem, não é? E marca claramente aquilo que passa a ser um futebol português gerido a partir dos grandes clubes e não a partir da federação. E os grandes clubes passam a ser mais profissionais, passam a ser mais organizados, passam a ter outro tipo de capacidades que estes jogadores depois, quando chegavam à seleção, não tinham. Sendo que até vários destes, devido ao 86, acabaram até por já ficar excluídos da seleção. É uma equipa de organização, esta equipa do Futebol Clube do Porto e de Arthur Jorge. E por aí, eu creio que marca claramente uma linha de aproximação àquilo que é o futebol que nós também vemos hoje em dia. Eu não sou muito fã de comparar as situações, porque os contextos são claramente diferentes, mas eu diria que os tópicos que são preocupação de um treinador em 2020 eram muito próximos dos tópicos que eram preocupação de Arthur Jorge em 87.
Sim, tu tens o Arthur Jorge que acaba por combinar essa educação formal à volta do jogo, digamos assim, que ele teve na RDA e toda a forma como ele pensa a organização do jogo com conjuntos com muito talento individual. Portanto,
Sim.
acaba por ser uma combinação perfeita, não é? Principalmente no Porto e no PSG, que são as duas equipas em que nos focámos um bocadinho mais, são combinações ideais. Quer dizer, o Porto tem jogadores muito acima da qualidade dos adversários, apesar de, por acaso, no ano em que são campeões europeus, não são
Não são
campeões
campeões,
nacionais, não é?
sim,
Portanto, é o
campeão a
ano do.
equipa do Benfica com o Mortimer, apesar do Porto nesse ano ter tido melhor
Mas é muito
ataque e ter a
próximo,
melhor
não é?
defesa, perde por 2 pontos. Aliás, o Arthur Jorge, nas épocas que faz completas no Futebol Clube do Porto, é campeão 3 vezes e em duas delas não é campeão, perde para o Benfica, em ambas perde os títulos por 2 pontos. Portanto, foi em 86 e 87 e depois, mais tarde, em 90, 91.
A diferença, só para constar, a diferença, o Benfica é campeão com uma diferença de golos de 25 positivos e o Porto é segundo com uma diferença de golos de 45 positivos. Portanto, é como 67 golos marcados, como o Benfica tinha 50. Portanto, uma diferença brutal a nível da qualidade ofensiva, digamos assim.
Sim.
Portanto, terá sido mais nos confrontos diretos
O Porto,
que o Porto deixou cair.
nestas 3 temporadas, o Porto Arthur Jorge vê o Fernando Gomes marcar 95 golos nas diversas competições. E para além do Gomes, tiveste o Magér, tiveste o Futre, tiveste o Juari, tiveste o Jaime Magalhães, tiveste o Vermelhinho, todos eles a terem também épocas em que marcam mais 10 golos. Ou a ter mais do que uma época a marcar mais 10 golos. Portanto, é uma equipa fortíssima em termos ofensivos.
Sim, o Futre começou muito cedo, não é? Portanto, ele em 87 só tem 21 anos e mesmo nas outras épocas que o Arthur Jorge já era muitas vezes titular e já era uma peça essencial. Portanto, ele desde dos 18 que estava a ser titular pelo Porto.
Sim, sem dúvida nenhuma. Ele já tinha sido internacional lá, ainda no Sporting, e portanto ele chega ao Porto. Claramente, como um jogador sobre o qual não havia a mínima dúvida de que era um talento muito acima da média. E olhando para esses momentos de Futre, não há a mínima dúvida de que foi um jogador de uma qualidade que o coloca entre os melhores de sempre em Portugal.
A minha questão é: será o Futre é o terceiro melhor português de sempre? Atrás do Ronaldo e do Eusébio ou não? Possivelmente, não é?
Eu
Acho
acho que
que é.
em termos de talento, acho que sim. E em termos de capacidade de influência numa equipa, acho que sim. O Futre fazia claramente a diferença neste Futebol Clube do Porto, apesar de haver ali Magér, mas fazia claramente a diferença o Futre. E depois no Atlético de Madrid é um jogador que carrega a equipa às costas
Em que
durante
ponto é que ele
também.
começa a ter as lesões extremamente graves? É no Atlético ainda na última época ou é no.
Eu creio que ele tem
Ou é no
uma
Benfica
lesão
depois?
ainda no Atlético. Não, quando ele veio para o Benfica, eu creio que ele já vem de uma época em que teve alguns problemas também físicos. E depois do Benfica, então, basicamente acaba a carreira dele em termos dessa capacidade. Porque nem no Marselha, nem no Reggiana, nem no Milan, nem no West Ham, depois já nunca mais conseguiu fazer propriamente a diferença, não é? Já está muito marcada pelas lesões. Mas eu creio que é na temporada que ele, portanto, é 92-93, que ele começa no Atlético e depois vem para o Benfica. Creio que já nessa temporada já estará algo marcado pelas lesões, mas
Porque ele
durante
mesmo na época anterior
4,
a essa,
5
portanto,
anos.
em 91, 92, ele faz muitos jogos e muitos gols. Acho
Sim,
que se calhar é a melhor
sim, 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 sim.
época dele pelo Atlético. Portanto, é uma coisa, é um bocadinho repentina, mas é extremamente grave, porque ele acabou a partir daí, basicamente.
O problema é que ele, a partir daí, começa a ser operado com uma regularidade que, obviamente, lhe destrói a capacidade de jogar, não é? Portanto, não,
Não deixa de ser interessante
é uma
pensar o que é que seria o
sucessão de
futuro hoje.
problemas. Sim.
Mesmo com as lesões, ou seja, com os cuidados médicos diferentes que temos hoje em dia, o que é que. Não sei, obviamente não tenho a especialidade para falar do tópico demasiado, mas quer dizer, dá um bocadinho a ideia que se fosse hoje, se calhar teria hipóteses de recuperar de maneira diferente,
Sim,
mas.
isso aí é por mais evidente. Ou seja, mesmo
Claro.
até aos anos 90, uma lesão podia ser o início de um calvário que acabava claramente com carreiras de jogadores. E no caso do Futre, isso aconteceu. Hoje em dia, isso não é tão marcante assim, não é? Ou seja, vês capacidade de recuperação apesar de lesões graves. E tenho a
Sim, mas.
certeza que o Futre poderia ter outro tipo de impacto. Se aparecesse um pouco mais tarde, porque claramente, pelas suas capacidades, pelo seu talento, até pela sua mentalidade, porque também era um daqueles jogadores que, onde chegava, parecia adaptar-se claramente, não é? Até porque ele não, é do, não, era, não era da formação do Futebol Clube do Porto, vem do Sporting numa novela em que ele está para ser emprestado à Académica e acaba por recusar o empréstimo e assina pelo Futebol Clube do Porto, e chega ao Porto e assume, não é? Numa equipa onde havia uma série de malta já muito mais experiente, mais rodada, e ele assume os custos de ser a figura da equipa. Isso mostra também que era um jogador diferente dos outros.
Sim, nós ontem estávamos a falar e estávamos a falar do quão mais talentoso e com mais impacto parece ter Futre em comparação com um jogador como o Figo, por exemplo, que teve, ganhou o Bolador e que se calhar simplesmente foi consistente durante mais anos. Mas ao mesmo tempo, nós muitas vezes a narrativa à volta do Futre é muito focada nas lesões e muito focada naquilo que podia ser a carreira dele e não no que foi. Mas a verdade é que ele tem pelo menos 8 épocas a um
Sim,
nível super
sim.
alto, que são as 3 épocas de Porto e 5 épocas de Atlético, não é? Portanto, se calhar 9, se quiseres contar uma época do Sporting em que ele chega a sénior. Portanto, são muitas épocas mesmo assim, na altura de 80s, 90s.
Sim, e se fosse nos dias de hoje, obviamente acompanharias a carreira dele de outra maneira e terias muito mais facilidade em entender essas qualidades do que, à época. Em Portugal, ver jogos do Futre no Atlético de Madrid não era propriamente acessível. Tinhas os relatos dos jornais, das revistas, dos resumos, dos golos, mas não tinhas a possibilidade de ver os jogos semana após semana como tens hoje. E, portanto, não havia essa criação de uma figura de jogador em que tu acompanhas quase diariamente a sua prestação como há hoje. E creio que isso. Ou é sobretudo isso que impede, se calhar, uma ideia mais próxima da capacidade e da qualidade que o Paulo Futre colocava nas equipas?
Também, se calhar, faltou, digamos assim, a presença em competições internacionais de relevo. Ele
Sim.
foi o quê? Foi um Mundial só? Penso que só foi um Mundial.
E mesmo
Penso
assim
que na altura.
não era propriamente. Figura da equipa, não seja, é um jogador que mesmo no Mundial acabou por. O Mundial correu tão mal à seleção portuguesa que acabou também por ferir de alguma maneira a presença dele no Mundial. Ele que também não tinha estado no Euro em 84 porque ainda era um jovem, digamos assim. Mas eu creio que de alguma maneira isso pesou também nessa visão que nós podemos ter do Paulo Futre, pesa na forma como de alguma forma se esperaria que ele tivesse, não sei, outro tipo de leitura daquilo que é a carreira dele.
Sim, porque
Agora,
tens outros jogadores com situações similares a nível de super talentos que tiveram de acabar mais cedo por causa de lesões, coisas como o Van Basten ou assim, mas são
sim.
jogadores que tiveram esse destaque
Tiveram uma
numa grande,
prova,
numa
sim,
prova
tiveram uma prova
internacional grande.
onde isso marcou a visão que existia do
Porque
jogador.
era uma altura em que europeus e mundiais tinham um impacto muito maior ainda na visão. Que é na opinião do público sobre um jogador, não é? Porque era o
Era
momento em que toda a gente via.
a
Exato.
única competição que tu vias os jogos todos. Ou
Exato.
seja, imagina, mesmo uma Taça dos Campeões Europeus, tu vias a final. Vias os jogos das equipas portuguesas, podias ter a sorte de haver uma transmissão de um jogo ao outro, mas não tenho claramente memória disso. Ou seja, lembro-me de ver as equipas portuguesas e depois vias as finais. Acompanhavas pelos jornais e depois vias a final da Taça UEFA, da Taça das Taças, da Taça dos Campeões Europeus. Não acompanhavas a carreira das equipas vendo todos os jogos a partir da primeira ronda, não é? E acho que é inevitável dizer, mesmo no caso do Van Basten, é inevitável dizer que se ele não tivesse tido o Europeu de 88 e, sobretudo, aquela final, aquele gol na final, se calhar tinha passado muito ao lado do que é a ideia que nós temos hoje do Van Basten. Fizemos aqui assim uma digressão à volta dos jogadores, mas vamos regressar ao tema Arthur Jorge. Rapidamente, viagem no tempo, acelerando também aqui assim a história do Rei Arthur. Ele depois da 1556-57 sai para Paris, para o Racing de Paris, onde faz uma temporada e meia antes de voltar ao Porto. O Racing de Paris era uma equipa que tinha uma série de jogadores com grande qualidade, mas era uma equipa um pouco mais de meia da tabela da Liga Francesa. Tinha o Francesco Lee, o uruguaio, e o Luís Fernandes, também o Litvarsky estava nessa equipa. Sonny Siloy, tinha na altura guarda-redes o Pascal Almeida, também era um dos meus favoritos. Mas regressa ao Porto para ser campeão outra vez em 89-90 e para em 90-91 conseguir ganhar a taça, que ele nunca tinha ganho como treinador antes. É um Porto, na altura, já sem o Futre, que já tinha saído, também já não tinha o Gomes. Uma equipa que tem o Rui Águas na primeira temporada como o seu ponta de lança e que depois, na época a seguir, tem Costa Adinov e Domingos na frente de ataque. Uma equipa que ainda tem Jaime Magalhães como esta figura de médio extremo com qualidade a partir da direita. Apresenta mais descaído para a esquerda Semedo, que era muito jovem ainda, mas que é um jogador também muito interessante. Vale a pena quem tiver tempo ir espreitar as características do Semedo, e que teve na defesa primeiro Geraldão e Stéphane de Mol, depois Fernando Coutinho, Vítor Baía já era o guarda-redes, portanto tínhamos aqui assim
Jorge
uma
Costa começa a aparecer, não?
Jorge Costa mais tarde. Jorge Costa só aparece mais tarde na equipa,
Mas
porque
aparece o
era
Domingos
mais
mais
jovem.
tarde.
O Domingos, sim, o Domingos, que era mais velho, aparece na frente, e o Domingos, nesta última época do Arthur Jorge, já marca 31 golos, portanto já é ele o melhor marcador da equipa.
Mas ainda
Ele,
muito jovem. Uma
sim,
altura em que ainda tinha pouco mais de 20 anos, certamente.
em 91, sim, não sei dizer exatamente a data de nascimento do Domingos Paciência, mas ele, eu vi aqui 2 ou 3 jogos dele frente ao Bayern, na Taça dos Campeões em 91, e ele era muito miúdo mesmo, mesmo muito miúdo. Não deixa de ser curioso, comparando com o Gonçalo, o filho dele, não tem nada a ver. Fisicamente, o Gonçalo é um portento que o Domingos não era, claramente, nessa altura. O Arthur Jorge passa então para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que na época anterior à chegada do Arthur Jorge tinham sido apenas nonos classificados da Liga Francesa, uma Liga Francesa à época que era claramente dominada pelo Olympique de Marselha, que era a grande equipe francesa e também com sucesso nas competições europeias, mas que acabou por ser uma equipa também depois muito marcada pela polémica e que acabou realmente até por perder um título devido à corrupção. Mas era um Paris Saint-Germain que estava a começar a fazer um investimento também para a constituição de um grande clube na capital. Arthur Jorge é escolhido para ser o líder dessa equipa. Claramente, e há aqui assim uma série de paralelos, digamos assim, com a realidade atual. Apesar da dimensão financeira não ser tão diferente em relação à concorrência, porque claramente o Marselha manteve-se como a equipa mais forte ainda de França nestas primeiras épocas, mas é uma aproximação do Paris Saint-Germain e um Paris Saint-Germain a pensar na dimensão europeia e com o Arthur Jorge, que na primeira época a equipa nem sequer estava qualificada, depois consegue atingir duas meias finais na Taça UEFA em 92-93 e na Taça das Taças em 93-94. Vi jogos destas 3 épocas do Arthur Jorge em França, aqueles em que nós nos foca vamos focar um pouco mais são jogos frente ao Real Madrid, porque o Paris Saint-Germain elimina nas 2 temporadas o Real Madrid, o que não deixa de ser, mesmo para a época, era algo de singular, não é? O Paris Saint-Germain
Na
que estava a
mesma
crescer
fase,
na dimensão
também.
europeia. Sim,
Portanto,
acaba
em
por
dois quartos de
eliminar
finais.
as duas vezes quartos de final, primeiro taça UEFA, depois taça das taças, elimina a equipa do Real Madrid, na altura orientada pelo Benito Floro. Era uma equipa que também tinha essa grande capacidade ofensiva nos jogos de campeonato, uma equipa com muito talento, mas uma equipa que acabamos por ver também muito montada dentro desta ideia estratégica do Arthur Jorge. Nestes jogos, frente ao Real Madrid, até estou aqui a comparar os dois 11s, eu creio que há apenas diferenças mínimas no, nos 11s de uma época para a outra. Estamos a falar do jogo da segunda mão. Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 1 em março de 93, e depois o jogo da primeira mão, Real Madrid 0, Paris Saint-Germain 1 em março de 94. Lamá é o guarda-redes nos dois jogos, quarteto defensivo, Sassou a jogar sempre como lateral direito, Colletté como lateral esquerdo, Sassou o lateral mais fixo, mais defesa direito, provavelmente, Colletté um lateral com um pouco mais de capacidade ofensiva. Depois, no primeiro jogo, Le Guen, que era um grande jogador, jogar como 6, como médio mais defensivo, não jogou na partida depois da época seguinte, jogou o Lacen nessa mesma posição. O Vissan Guerin, que em 92-93 atua mais descaído na direita, um pouco mais na esquerda na época seguinte, jogador de meio campo também com grande qualidade. Fournier joga no jogo em Madrid e depois, sobretudo, nota para Valdo, com uma capacidade e uma liberdade para jogar na frente fantástica, um médio que enchia o campo completamente. O Ea e Ginola como as figuras que fazem a diferença em termos ofensivos e em termos de capacidade criativa do conjunto do PSG.
Sim, como falámos do Futre e do Futre e do Magher, principalmente como os destaques na frente do Porto a nível de qualidade técnica e de mobilidade e tudo mais e de grandes diferenciadores, aqui tens o Ginola e o Ué. O Ué que chega, quer dizer, tu falavas há bocado do potencial financeiro, económico deste PSG já nesta altura, não é? Numa altura em que assumem um projeto muito mais ambicioso. E eles roubam, digamos assim, o Ué a um adversário direto. Ao Mónaco, que era uma equipa que, nas épocas com o Ué, até ficou quase sempre por cima do PSG no campeonato. Portanto,
Sim, na primeira temporada, o Mónaco, ou seja,
é o
Arthur Jorge
PSG, é terceiro e o Mónaco é
faz terceiro
segundo.
na primeira temporada com o Mónaco em segundo, depois vai ficar o EA, fica em segundo na segunda temporada,
E é o
só na
Mónaco
última
que
temporada é
cai.
que é
E é o,
campeão. É o
sim,
Mónaco que cai,
é o Mónaco que
exatamente.
cai desse. Do topo, digamos, do topo, não de segundo, que o Marseille mantém-se, mas ou seja, acabam por tirar ali a peça-chave um adversário direto que é supostamente superior. Portanto, só isso diz muito da capacidade económica do PSG. O Ea, que é um jogador fantástico, depois
Sim,
ganha a bola de ouro com o Milan.
com Milan, sim.
Portanto, o Ginola, acho que é outro jogador de drible e de velocidade, mas em comparação com o Futre, já estamos a fazer este
Sim.
paralelismo entre Magher, Futre, o Ea Ginola. O Ginola, essa é a ideia com que eu fico, não? E esta é a ideia eu já tinha também. Parece muito mais de corredor, um jogador, ou menos liberdade o Futre tinha. Ou,
Sim.
não sei se é uma liberdade escolhida por do Jorge ou se é pelo conforto do jogador. Porque se calhar são quase igualmente fortes no drible, ou são os dois muito, muito fortes no drible e a nível de velocidade, mas o Ginola está muito mais confortável a atacar as zonas exteriores enquanto o Futre quer mandar no jogo todo e quer
Até
ser
porque
figura por dentro também.
ele no Paris Saint-Germain tinha o Valdo e o Valdo fazia esse trabalho em terrenos interiores.
Eu ia perguntar o que é que é a consequência do quê? Ou seja, se o Ginola ocupar-se mais por fora é consequência do Valdo estar na equipa e ter muita qualidade por dentro, ou se, como o Ginola está por fora, há maior destaque do Valdo, digamos assim.
Eu
Não
acho que o
sei
Valdo
o que é que
é
vai acontecer.
o chefe da banda. Ou seja, o Valdo é claramente o jogador que lê a intenção ofensiva de Arthur Jorge neste Paris Saint-Germain. E é o jogador que, por exemplo, no jogo que eu vi de 91-92, até atua numa posição mais recuada. Ou seja, quase como uma dupla de médios, Le Guen e Valdo, depois, na altura, com os médios ofensivos Ginola, Germain e Pérez, a ocuparem posições relativamente mais estáticas na equipa, e o Valdo vai subindo no relevado com a chegada do Guerin e também do Fournier, e tem uma liberdade total para ter bola, ao ponto de, na época em que eles depois são campeões, em 93-94, um dos jogos que eu vi da Liga Francesa dessa época, o Valdo continua a ter toda essa liberdade, ou seja, é uma equipa que na altura joga com o Le Guen e o Guerin com médios um pouco mais recuados. O Valdo tanto aparece à esquerda, como aparece à direita, como aparece por dentro, uma energia e uma criatividade enormes. No fundo, sempre a aparecer onde é preciso. E depois tens o Raí a jogar muito nas costas do EA. Ele, o médio ofensivo, mas tinha o Valdo quase como um 8 de liberdade. E o Ginola a continuar a ser o homem de faixa. Ou seja, creio que o Ginola claramente mais confortável como homem de faixa. Enquanto o Futre era um avançado, não é? Era um jogador que rompia por onde pudesse. No Paris Saint-Germain tem o Valdo e tem o EA, que me parece também ser um jogador com essa capacidade para se libertar muito de amarras, apesar de ser mais corredor central, mas era um jogador com uma capacidade física impressionante e com uma capacidade de drible também muito impressionante, mesmo em espaços curtos. Ele marcou um golo ao Auxerre na temporada do título, em que está rodeado de jogadores do Auxerre e vai com pequenos toques, consegue desenvencilhar-se todos e depois acaba por atirar para gol também, desviando do guarda-redes. Ou seja, continua-se a ver com o Arthur Jorge no Paris Saint-Germain, num contexto relativamente diferente, porque claramente não era a equipa grande do país, e sendo uma equipa relativamente recente, não era propriamente uma equipa que tivesse muitos adeptos, e isso marca uma clara diferença para com o Futebol Clube do Porto. Mas é uma equipa que vai crescendo ao longo das três temporadas com o Arthur Jorge. Na frente de ataque roda muito à volta destes três nomes que falamos mais, do Valdo, Ginola e do EA, mas, de facto, de Le Guen como um médio com capacidade para ter bola, e com... Há um jogo muito curioso, que é final da Taça frente ao Nantes, que também é a taça que o Arthur Jorge ganha em França em 93, em que o Le Guen, no momento em que a equipa não tem bola, joga com médio defensivo, mas quando a equipa tem bola, recua e a equipa constrói com os quatro de trás, mas um desses quatro é o Le Guen, que é o médio defensivo, e o Colleté, que era o lateral esquerdo, sobe. E portanto aí assim já começas a perceber também como é que o Arthur Jorge vai evoluindo ao lado daquilo que são as tendências do jogo, ou seja, a começar a pensar em ter laterais um pouco mais ofensivos. O Fournier, que era um médio, passa a ser cada vez mais vezes utilizado como lateral. Ele, na última temporada, na temporada do título, passa a jogar como lateral. E, portanto, é uma equipa que aparece com dois laterais muito abertos e, por exemplo, nessa final da taça, tem o EA Ginola. E o Valdo não joga esse jogo, joga o Daniel Bravo, que era um francês também avançado, médio ofensivo, e joga com os três, muitas vezes também a fazer aquilo que víamos fazer no Porto, que é ter três homens da frente com grande capacidade para trocarem de posições, para ter essa mobilidade que cria muitas dificuldades ao adversário. Ou seja, ao longo destes anos de Arthur Jorge, dos tempos áureos de Arthur Jorge, permite-se acompanhar aquilo que é um treinador de escola, um treinador com uma visão de organização de jogo muito límpida, digamos assim, profundamente estratégico, na forma como consegue adaptar conjuntos de jogadores muito talentosos para aquilo que são os objetivos em cada uma das partidas, objetivos competitivos que vai tendo, mas nunca renunciando àquilo que é o talento dos jogadores. E eu creio que isso é talvez o mais interessante, que é, estamos a viver aqui nos anos 80, uma discussão que já vem dos anos 70, que tem que ver com cruzamento entre equipas mais organizadas, que eram vistas as chamadas equipas mais táticas, mais defensivas, não é? Ou equipas mais de talento, que muitas vezes não potenciavam tanto a organização, mas potenciavam muito a sua individualidade, a qualidade dos jogadores, de um futebol mais ofensivo. E o que vemos com o Arthur Jorge, e por isso é que eu acho que em termos de modernidade, Arthur Jorge está a acompanhar aqui tendências e está na frente também, com mais treinadores, mas ele está na frente, está no grupo da frente dos treinadores europeus, a conseguir gerir o que é organização com o que é o talento. Tu não vês em momento algum nem Maguire, nem Fodor, nem Weah, nem Ginola, nem Valdo a renunciarem ao talento que têm para desequilibrar. Mas vê-los também, muitas vezes, associados no coletivo a desempenharem funções que o jogo exige.
Sim,
E isso
é aí que eu
é
queria
um
chegar há
sinal de
pouco.
modernidade fantástico, não é?
Sim, é aí que eu queria chegar há pouco. Ou seja, tens uma equipa que é super dominante. Estávamos a falar do Porto há bocado, mas a mesma coisa serve para este PSG. Uma equipa com muitos jogadores super talentosos, muitos jogadores que gostam de fazer ações individuais e que são dominantes no seu campeonato e que não deixam, não renunciam a uma ideia de jogo um bocadinho mais passiva, no sentido em que não deixam de renunciar à posse em certos momentos porque entendem que é o mais benéfico. Eu acho que mais do que o Arthur Jorge entender isso, ele, enquanto treinador, conseguir convencer os jogadores como o Fute, o Raí, seja quem for, o Ginola, o Wea, que essa abordagem é convencê-los a entrar nessa ideia de jogo por vezes, certo? Que não é sempre, mas é algo que acontece nas provas europeias com alguma frequência, é muito interessante. E acho que passa um bocadinho pela ideia de, ok, sim, vai haver certos jogos em que vamos recuar um bocadinho mais e não vamos estar, nem é uma questão de pressionar, não, vamos recuar para o nosso meio-campo, ter um bocadinho menos bola. Mas esse tipo de jogadores super talentosos entendem que a partir daí, se calhar nos poucos momentos em que têm a bola, são 4, 5, 6 transições por jogo em que vão ter muito espaço para correr, vão ter espaço para verticalizar, vão ter espaço para ter um, dois jogadores no drible e encarar guarda-redes. Portanto, é um trade-off que mesmo para os jogadores faz sentido em certos momentos. Eu acho que isso é ele conseguir passar essa mensagem e conseguir unir variados plantéis, porque não foi só no Porto, não foi só no PSG, a abordar jogos de maneiras diferentes, é de destacar.
Sem dúvida nenhuma. O Arthur Jorge, que, como todos sabem, depois desta grande época também, 93-94, em que é campeão francês e em que atinge as meias finais da Taça das Taças, acaba por abdicar de chegar com o Paris Saint-Germain à Taça dos Campeões Europeus por um acordo que tinha com o Benfica. Benfica, onde, de alguma maneira, por aquilo que sabemos da história, aquilo que lhe tinha sido prometido acabou por não ser cumprido e ele não consegue, vem para o Benfica e fica com o Benfica em terceiro lugar, acabando por sair depois no início da época seguinte. É um falhanço que parece que depois acaba por marcar também de forma muito forte a sua carreira, que nunca mais voltou, digamos assim, a ser a mesma. Ele esteve com a Suíça no Europeu de 96, está com Portugal, falha a ida ao Mundial de 98 e depois passa por Tenerife, passa pelo Vitesse, ainda regressa para o Saint-Germain por uma parte de uma temporada, volta a estar na, vai estar na Arábia Saudita, onde ganhou um título na Arábia Saudita, mas no início do século XXI, portanto, sem grande relevância para aquilo que era o conhecimento do futebol na Ásia na altura. Regressa ainda à Académica, onde faz um trabalho interessante, passa pelo CSKA de Moscovo, onde ganha uma supertaça, passa pela Seleção dos Camarões, enfim, tem uma carreira ainda longuíssima depois destes tempos áureos, mais de 10 anos a passar por várias situações, mas sem o mesmo sucesso. Agora, não tenho a mínima dúvida de o afirmar, olhando para o trabalho de Artur Jorge entre 84 e 94, entre Porto e Paris Saint-Germain, temos praticamente 10 épocas de um grande treinador que marca a diferença, que deixa muitas pistas para aquilo que é o futebol que nós conhecemos hoje em dia e que tem, neste período, um conjunto de partidas que valem a pena ver, não só como conhecimento histórico, como entendimento daquilo que era um contexto destes finais dos anos 80 e início dos anos 90, mas para perceber como é que nós chegamos depois a determinadas coisas, porque não existem verdades absolutas, nem existem certezas garantidas. As coisas têm uma história, têm um caminho, e foi preciso fazer um caminho para chegar ao que temos hoje, como aquilo que nós temos hoje será parte do caminho do que viermos a ter daqui a 5, daqui a 10 anos. E, sem dúvida nenhuma, naquilo que é a história do treinador português, Artur Jorge tem um lugar muito importante. Ficaste sem palavras depois disto.
Fiquei, acho que foi um discurso tão bom que eu achei que querias acabar logo aí. Portanto, eu já tive medo de intervir. Acho que foi ótimo. Fiquei arrepiado. Porque concordo completamente.
Não sei se tens alguma pergunta em relação a este período, se não, queres tocar em mais algum ponto.
Não, acho que tinha mais duas, três coisas que ia levantar no meio da podcast, mas agora iríamos estar a andar para trás. Estava a pensar no quão interessante seria o PSG do Artur Jorge, ou quão diferente seria o PSG do Artur Jorge se o Raí chegasse duas épocas mais cedo, e não só na sua terceira época, por exemplo. Que o Raí, eu nem tinha, se calhar se pensasse um bocadinho tinha, chegava lá, mas quer dizer, à primeira não tinha noção sequer. O Raí chega ao PSG com 29 anos, portanto, eu achava que tinha sido um Raí bem mais novo, tinha chegado à França, mas não, portanto, chega na terceira época do Artur Jorge. Seria interessante ver o que é que tinha acontecido ao PSG do Artur Jorge com o Raí no elenco desde o início, por exemplo.
Essa é uma pergunta interessante, sendo que havia outra limitação, é que havia uma limitação de estrangeiros nos jogos da UEFA e, portanto, nunca tivemos em campo, em jogos da UEFA, Valde, Raí, Ginola e UEA. Era algo que acontecia na Liga Francesa, mas depois nos jogos das competições europeias havia um homem que tinha que ficar de fora.
Qual era o limite?
Era 3. Portanto, na maior parte dos jogos das competições europeias dessa época, tens UEA, Ginola e Valde. O Raí é utilizado nas primeiras rondas e depois, creio que no último jogo frente ao Arsenal, mas era o quarto estrangeiro, digamos assim, da equipa. Aliás, não é o Ginola, era o Ricardo Gomes que era também sempre titular.
Eu estava achando, o Ginola era francês, mas pronto.
Não, era Ricardo Gomes, Valde e o EA eram os três principais estrangeiros e o Raí que jogava, mas na verdade o Ricardo Gomes creio que joga todos os jogos das competições europeias e portanto nunca vimos este quarteto de grande perfume ofensivo nas competições europeias.
E a outra questão ainda era algo que me passou pela cabeça, ou seja, há muitos anos atrás nesta conversa, digamos assim, ou seja, nos tempos de Artur Jorge como jogador ainda, pá, alguém que marcou imensos golos é alguém que tem pouquíssimas internacionalizações e acho que só tem só marca um gol pela seleção em 15 jogos ou algo assim do género. A questão do Arthur Gomes não ser selecionado mais vezes foi, tinha a ver com as outras opções da seleção? Ou
O Arthur Jorge, enquanto está na Académica, apanha uma frente de ataque da seleção, onde tinha o José Torres, que era claramente ponta de lança da seleção, e também tinha o Eusébio. Depois ele vai para o Benfica, já no início dos anos 70, onde uma equipa onde havia um José Torres já mais velho e havia um Eusébio, ainda assim o Arthur Jorge conseguiu ser melhor marcador da Liga Portuguesa. Mas nós, nos anos 70, se calhar é dos períodos mais sombrios da seleção portuguesa, em que não conseguimos classificação para prova alguma. É um tempo também de alguma instabilidade política no país, como todos nós sabemos, e eu creio que ele, apesar de ser um ponta de lança com grande capacidade de finalização, esteve ao parte dos seus melhores anos, havia muita concorrência para a posição onde ele jogava.
A partir daí não tenho mais questões, acho que sim. Acho que todas as questões que tinha apontadas já falámos e já mencionamos.
Muito bem, é um episódio um pouco mais largo, mas de facto eu acho que se justificava fazê-lo, podermos falar deste trabalho do Arthur Jorge. Espero que isto permita que mais gente também vá recuperar os jogos. Podemos dizer que uma boa parte destes jogos estão disponíveis no YouTube, todos eles estão também disponíveis no site do futebolia.net e, portanto, aproveitem quando tiverem tempo para ir espreitar algumas destas partidas sobre as quais nós falamos hoje. Foi o quarto episódio da série Q do podcast Linha Lateral. Para a semana vamos voltar com mais temas. Fiquem também atentos às nossas redes sociais, porque vamos ter aí alguns episódios em que vamos seguramente também contar com a vossa participação. Lembrando que vamos também ter aí uma série de convidados a chegar aos microfones via Skype do Linha Lateral. De resto, as moradas habituais, estamos no Twitter em Linha Lateral Pod, também nas contas pessoais do Tiago Estevão e a minha, Luís Cristóvão. Em termos de ferramentas para ouvir, estamos em todo lado: Spotify, iVox, iTunes e mais uma série de plataformas de distribuição de podcasts onde podemos ser ouvidos. Obrigado por estarem connosco, mantenham-se fortes, que nós estamos de volta daqui a poucos dias. Um abraço!